Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News.
Bom dia, este é o Boletim da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, deste sábado, 23 de janeiro. Nota da Pontifícia Academia para a Vida sobre a vacina anti-Covid-19. Evitar uma corrida às vacinas promovendo uma sinergia entre os estados para a distribuição de doses, não cortando os países mais pobres e, portanto, as pessoas mais vulneráveis. Os importantes pedidos da Pontifícia Academia para a Vida estão em uma nota que se detém nos gravíssimos problemas que estão surgindo na produção e distribuição da vacina Covid-19. É necessário, lê-se no texto, identificar urgentemente sistemas apropriados de transparência e colaboração. Há muito antagonismo e concorrência e o risco de grandes injustiças. Na mensagem Urbi Orbi, o Papa pedia a todos os responsáveis dos estados, empresas, organizações internacionais para promoverem a cooperação e não a concorrência, pedindo vacina para todos, especialmente para os mais vulneráveis e necessitados em todas as regiões do planeta. Devem ser promovidos e sustentados, convida a Academia Pontifícia, acordos internacionais para administrar patentes de forma a favorecer o acesso ao produto para todos e evitar possíveis curtos-circuitos comerciais, também para manter o preço baixo no futuro. O espírito a ser promovido na produção industrial da vacina deve ser o de colaboração entre estados, indústrias farmacêuticas e outras organizações, a fim de dar a possibilidade de produzi-la em diferentes áreas do mundo. É uma oportunidade extraordinária para um novo futuro mais solidário. Deve-se repetir o que já foi feito durante a realização da vacina, com a pesquisa que colocou em campo todos os esforços. Com o mesmo espírito, lê-se na nota, deve ser iniciada uma sinergia positiva, melhorando as instalações de produção e distribuição disponíveis nas diferentes áreas onde as vacinas serão administradas com base no princípio da subsidiariedade. Portanto, deve-se evitar, destaca a Pontifícia Academia, que alguns países recebam a vacina muito tarde, devido a uma redução de disponibilidade e devido à compra prévia de grandes quantidades pelos países mais ricos. É importante não deixar para trás os países mais pobres, enquanto é necessário desenvolver uma série de instrumentos para alcançar os objetivos acordados em termos de acessibilidade universal. Daí, urgente e forte apelo aos governos nacionais e às organizações da União Europeia e Organização Mundial da Saúde para que tomem medidas nesse sentido. Uma maneira de se tornar as palavras do Papa concretas e assim serem todos irmãos e irmãs. Bispos católicos de todo o mundo solidários com o Papa pelo desarmamento nuclear. Mais informações com Mariângela Jaguraba.
A pior de todas as armas de destruição em massa há muito tempo tem sido considerada imoral. Agora também é finalmente ilegal. Com estas palavras, os bispos católicos de todo o mundo, da Europa ao Japão, das Filipinas à Terra Santa e à África do Sul, junto com leigos, religiosos e religiosas de cerca de 20 países, acolhem com alegria a entrada em vigor nesta sexta-feira do tratado aprovado em 2017, que torna ilegal o uso, a ameaça, a posse e o armazenamento de armas atômicas. É encorajador, escrevem os bispos, que a maioria dos Estados-membros das Nações Unidas apoiem ativamente o novo tratado através da adoção, assinaturas e ratificações, e que as pesquisas mostram que a opinião pública está convencida de que as armas nucleares devem ser abolidas. Mas a preocupação expressa pelos prelados diz respeito aos riscos que permanecem de um possível uso, cujas consequências são catastróficas para a humanidade e o meio ambiente, como o Papa também lembrou na audiência geral da última quarta-feira. Dois exemplos que falam a todas as pessoas são os impactos desproporcionais das radiações nas mulheres e meninas e os graves efeitos nas comunidades indígenas cujas terras foram usadas para testes nucleares, escrevem os bispos. Os prelados reiteram seu apoio ao papel de liderança desempenhado pelo Papa neste âmbito, com suas contínuas intervenções pelo desarmamento, e recordam a histórica visita de 2019 às cidades bombardeadas de Hiroshima e Nagasaki, com a condenação feita pelo pontífice à posse de armas nucleares por qualquer Estado. A paz não pode ser alcançada através da ameaça de aniquilação total, recordam os prelados, citando Francisco. É necessário apoiar os principais instrumentos jurídicos internacionais de desarmamento nuclear e não proliferação, incluindo o Tratado das Nações Unidas sobre a Proibição de Armas Nucleares. A voz dos bispos é única ao encorajar a cooperação internacional essencial para enfrentar não apenas a ameaça da pandemia, as mudanças climáticas e o abismo entre ricos e pobres, mas também a ameaça universal das armas nucleares. Todos juntos, de qualquer proveniência, mesmo de países que possuem arsenais nucleares ou que fazem fronteira com eles, exortam os governos a assinar e ratificar o tratado, agradecendo aos que já o fizeram. Os bispos convidam os colegas líderes da Igreja para discutirem e deliberar sobre o papel significativo que a Igreja pode desempenhar no apoio a esta nova norma internacional contra as armas nucleares. É particularmente importante para as conferências episcopais nacionais e regionais, assim como para as instituições e fundações católicas, verificar se os fundos relativos à Igreja estão sendo investidos em empresas e bancos envolvidos na produção de armas nucleares. Em tal caso, tomar medidas corretivas, pondo fim às relações de financiamento existentes e buscar maneiras de desinvestir, escrevem os bispos católicos. Acreditamos que o dom da paz de Deus está em ação para deter a guerra e superar a violência. Portanto, neste dia histórico, parabenizamos os membros da Igreja Católica que durante décadas estiveram na vanguarda dos movimentos de base que se opõem às armas nucleares e aos movimentos católicos pela paz que fazem parte da campanha internacional para abolir as armas nucleares, vencedora do Prêmio Nobel, concluem os prelados.
Igreja na Indonésia, florescimento de vocações, alegria de ser missionário. Raimundo Lima.
Num contexto mundial agravado pela pandemia do coronavírus, não faltam notícias positivas na Ilha de Flores, na Indonésia, no Sudeste Asiático. De fato, nos próximos meses estão previstas novas ordenações sacerdotais, que se somarão às recentes de 20 missionários verbitas, 3 do Instituto dos Padres Vocacionistas, e um estigmatino, escreve a Fides, agência missionária da Congregação para a Evangelização dos Povos, o padre Luigi Galvani, missionário camiliano presente na ilha do arquipélago indonésio há mais de 10 anos. Há muitas vocações sacerdotais e religiosas na Ilha de Flores. Muitos institutos masculinos e femininos construíram seus seminários e casas religiosas. Temos o maior seminário filosófico e teológico da Igreja Católica no mundo, dos missionários verbitas, com mais de 1.200 estudantes, que o Papa Francisco visitou em 1989, lembra o padre Galvani. O camiliano explica que, em Flores, o coronavírus tem limitado sua presença até agora, mas, todavia, as dificuldades não faltam. A Ilha de Flores é considerada entre as mais pobres da Indonésia, mas tem a característica de possuir a maior porcentagem de católicos, que é de 70%, das 17 mil ilhas do grande arquipélago indonésio, observa ele. A população aqui precisa de tudo, gêneros alimentícios, cuidados com a saúde, além de necessidades básicas. Todos os meses distribuímos pacotes de alimentos a cerca de 200 famílias particularmente carentes. Além disso, sempre cuidamos com dedicação da construção de casas especiais para doentes mentais, sobreviventes de anos de marginalização em situações de má higiene e pobreza. Já construímos cerca de 50 delas, dando nova alegria e esperança a muitos pobres doentes, enfatiza ainda o missionário Padre Galvani.
Domingo da Palavra. Apesar de tudo, ele está sempre conosco, com as limitações todas que a pandemia nos impõe, num tempo em que nós buscamos alguma espécie de conforto, de explicação, de auxílio, nós encontramos com certeza este apoio, esta luz no meio das trevas, na Palavra de Deus. explica o sacerdote Antônio Hofmeister.
Eu acredito que a primeira coisa que todos nós temos que lembrar é que quando o Papa instituiu esse domingo, o terceiro domingo do tempo comum, como domingo da palavra de Deus, primeira coisa, não quer dizer que os outros não sejam, né? Mas por que ter um domingo da palavra de Deus? Como nós temos as festas, como nós temos o domingo da Santíssima Trindade, como nós temos o domingo da Páscoa, no qual nós celebramos a ressurreição, apesar de todos os domingos celebrarmos essa realidade, né? Então, isto, por que do domingo da palavra de Deus? Isto, para nós nos recordarmos da importância da palavra de Deus nas nossas vidas. Segundo aspecto que eu acredito seja muito importante, a palavra de Deus, para nós, é sobretudo uma pessoa, Jesus Cristo, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. A Igreja nos ensina que essa revelação de Deus através da sua palavra, nós encontramos na tradição, mas também na Escritura, na Sagrada Escritura, na Bíblia, que é, digamos assim, o testemunho por escrito da encarnação dessa palavra, desde as promessas, a preparação para a vinda dessa palavra para a plenitude dos tempos, e a palavra encarnada e a Igreja que nasce da palavra de Deus, da palavra encarnada de Jesus Cristo. Então, a importância desse testemunho da Sagrada Escritura para a vida de cada cristão, né? Isso é o que nós celebramos, que nós comemoramos de modo mais especial ainda nesse domingo.
Mas também em muitas igrejas também será celebrado de uma maneira especial, justamente porque estamos vivendo essa pandemia, né? Então, qual o significado ainda mais especial da palavra de Deus em nossas vidas?
Bom, com as limitações todas que a pandemia nos impõe, né? Num tempo em que nós buscamos alguma espécie de conforto, de explicação, de auxílio, né? Nós encontramos, com certeza, esse apoio, esse conforto, esse ânimo novo para a nossa vida, apesar da dificuldade. Nós poderíamos dizer, nós encontramos essa luz no meio das trevas que pode parecer essa pandemia, encontramos essa luz justamente na palavra de Deus, que nos orienta, que nos indica o caminho, que nos mostra que, apesar de tudo, Ele está sempre conosco, como Ele prometeu, eu estarei convosco até o fim dos tempos. Isso nós encontramos na palavra.
CELAM proposta cúpula latino-americana para a pastoral da juventude missionária.
Organizar uma cúpula latino-americana da pastoral da juventude que reúna os membros da pastoral da juventude de cada nação para se encontrar e dialogar, compartilhando as implicações pastorais da situação atual, os desafios que ela representa para o acompanhamento pastoral dos jovens e indicar as linhas de ação que permitam o progresso de uma pastoral da juventude missionária capaz de responder à realidade dos povos do continente. A proposta foi lançada no Encontro Latino-Americano dos Responsáveis pela Pastoral Nacional da Juventude, que se realizou unindo virtualmente mais de 70 delegados de 20 conferências episcopais da América Latina e Caribe, conforme informado pela nota emitida pelo Conselho Episcopal Latino-Americano CELAM, recebida pela Fides, agência missionária da Congregação para a Evangelização dos Povos. Participaram bispos presidentes, conselheiros nacionais, secretários executivos e dois jovens representantes das equipes nacionais dos países que fazem parte da Pastoral da Juventude do Continente. Durante o evento, as regiões do México e da América Central, Caribe, Bolivariana e Cone Sul compartilharam as ações empreendidas ao longo do ano de 2020. Cientes das dificuldades impostas pela difusão da Covid-19 no continente e não podendo realizar atividades em presença como previsto, os membros da Pastoral da Juventude entraram fortemente no ambiente digital, planejando atividades virtuais para continuar o percurso pastoral e o acompanhamento da juventude latino-americana.
Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Jane Nogara.